passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você acompanha a seguir a reportagem especial Os Exilados da Doença. Canção do Exílio, Gonçalves Dias, 1847. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá.
Seu Paulo mora em uma casa térrea no bairro Colônia Santa Isabel, na cidade de Betim, pertinho de Belo Horizonte. É um imóvel de poucos cômodos, mas em compensação, com muitos adornos. O dono da casa quer mostrar aos que o visitam duas de suas paixões: a religião católica e o Cruzeiro Esporte Clube. E para os torcedores do Atlético, o principal rival em Minas Gerais, o seu Paulo tem uma provocação na ponta da língua: o preto e branco está fora da moda. Paulo Luiz Domingues carrega no corpo as marcas dos 77 anos já vividos. Há, no entanto, outras. O seu Paulo a chama de catas.
Tirou o osso, ficou só uma cata, ficou só os buracos, só as sequelas.
As catas, para quem não sabe, são os buracos que ficam após a mineração. No caso do seu Paulo, é assim que ele se refere às sequelas que a hanseníase deixou para trás. A doença já não é um problema para esse homem. Está curado há anos. Aliás, para quem também não sabe, a hanseníase é uma doença totalmente curável. O atendimento acontece nos postos, centros de saúde e programa de saúde da família. A consulta, o tratamento e os remédios são gratuitos. Ao final do tratamento, a doença é totalmente eliminada, sem qualquer risco de contágio ou recaída. E o paciente não tem de ser afastado das outras pessoas durante o tempo em que estiver sendo tratado. Só que não foi sempre assim, e o seu Paulo sabe muito bem disso. A hanseníase, ou lepra, como a moléstia era conhecida, deu um novo rumo na história do moço da cidade de Campo do Meio, no sul de Minas Gerais. Desistiu do sonho de ser padre, abandonou os parentes, a casa, a terra e, por conta própria, se internou há 50 anos no Hospital Colônia Santa Isabel.
Fiquei doente antes de discriminação. Lá fora fiquei fechado 10 dias num quarto, podia ninguém me ver, cada um para não atrapalhar minha família. Porque a comunidade ficou sabendo, eu fiquei escondido. No país não existia lugar para o leproso. Perdi toda a cidadania, ignorância das autoridades sanitárias.
O seu Paulo não foi para o exílio porque quis. Tinha um ofício na cidade natal, era pedreiro. Mas sabia que se ficasse por lá, a família, pais, mães e irmãos iam sofrer uma discriminação tão perversa que seria insustentável. No Brasil do século passado, e na verdade até há bem pouco tempo, o doente de hanseníase deveria ser banido. Tinha que ser confinado, preso, cortar todos os laços com o mundo de fora. Essa história de exílio no Brasil é muito pouco contada e sobre a qual faltam, inclusive, dados oficiais. São os casos dos brasileiros que, por sofrerem de hanseníase foram confinados em hospitais colônias, os leprosários. Foi o que aconteceu com o senhor Isauro Marçal, de 75 anos. Ele chegou à colônia Santa Isabel aos 16.
Uma noitezinha, assim, 6, 7 horas da noite, eu estava com os coleguinhas conversando e pareceu que surgiu assim, aquele carro diferente. E quando uma pessoa atravessou a rua e perguntou: quem é Isauro? Me apresentei e ele já me segurou no braço: vamos ali comigo. Não me deu chance nem para sair, para procurar um documento, uma roupa, nem nada. Eu fui trazido assim, né? E nem sabia para onde estava vindo, né?
A lei que determinou o isolamento é da década de 1920. O decreto 14.354, de setembro daquele ano, aprovou o regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública e tornou obrigatório que os casos de lepra fossem notificados. Além disso, determinou o isolamento dos doentes, preferencialmente em colônias agrícolas, que seriam, segundo a lei, verdadeiras vilas de leprosos. À época, isolar doente era considerado o único jeito para evitar o contágio. Era chamada tradição de isolamento, prática que, é bom ressaltar, já era adotada ao longo dos séculos e não foi uma invenção das autoridades brasileiras, mas adaptada à realidade do Brasil da época, como conta Cordovil Neves e Souza, o Vila. Filhos de pais que haviam sido internados na colônia Santa Isabel, Vila é hoje voluntário do Morran, o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase.
Então, no início do século passado, o governo brasileiro vai fazer uma grande política de limpar as cidades e vai criar várias colônias. Colônias de hanseníase, de tuberculose, de saúde mental, de fogo selvagem, de tudo. Tudo com a visão de limpar a cidade sem importar para onde a sujeira está indo.
Mas não apenas isso. A lepra sempre foi identificada como impureza, punição aos maus, aos pecadores. Na Idade Média, as manchas na pele causadas pela doença revelavam ações e pecados morais. O mundo sabia desde o ano de 1874 que um bacilo era causador da hanseníase. Não era uma doença hereditária, mas ainda não havia um remédio para a cura. Apesar de a lei determinando o isolamento ser de 1920, apenas na década seguinte o governo brasileiro decidiu construir os leprosários. Em 1930, eram 4 no país. Em 1945, já eram 22. Nas palavras de documentos da época, novos e modernos leprosários colônias, construídos da Amazônia ao Rio Grande do Sul, e 2 modernos sanatórios, podendo todos albergar mais de 20 mil doentes de lepra. Segundo o livro A História da Lepra no Brasil, em 1947, 39 leprosários estavam prontos e um em construção. A defesa dessa lei tinha ares apoteóticos, quase que como um estado de guerra. Os doentes tinham que ser tirados do convívio social. Para tanto, agentes de saúde e a polícia foram autorizados a promover verdadeiras caçadas aos enfermos. No texto Fim da Maldição, Ricardo Fabrino Mendonça e Hilário Figueiredo relatam que as casas e bens de muitas das vítimas da hanseníase eram queimados e as famílias tinham que mudar da cidade para esconder a humilhação de ter um parente leproso. Os doentes eram levados para as colônias em vagões de trens lacrados, em canoas rebocadas por navios maiores ou em carrocerias de caminhão. A família da dona Zenaide Silva Flores era de Juiz de Fora. A hanseníase se manifestou na mãe da menina, que foi levada para uma colônia em Ubá, outra cidade de Minas Gerais. Mas como Ubá ficava perto de Juiz de Fora, a mulher fugia e voltava para casa. Já apartado da mulher que estava internada na colônia Santa Isabel em Betim, o pai da dona Zenaide morria de medo que outras pessoas da família desenvolvessem a hanseníase. O temor era tamanho que, ao desconfiar que a menina estivesse doente, o pai da dona Zenaide a escondeu.
Chegar na casa da minha avó, me pegaram assim de surpresa, porque não deu tempo de me esconder. Ele me escondia, tá? Aí me pegaram e pediu ele para levar lá no posto para examinar, né? Aí quando chegaram lá, começaram a me examinar, então ele começou a sentir, aí olhou assim nas beiradinhas do nariz, assim, das narinas, aí viu que tinha os carocinhos também.
Mas de nada adiantaram os esforços paternos. Aos 11 anos, em 1957, a pequena Zenaide foi confinada num dos pavilhões das crianças da colônia Santa Isabel.
Nós somos pavilhão infantil. Eu tinha 11, minha irmã estava com 6 anos. E ficamos aqui. Dessa época para cá, ficamos. E a doença foi só progredindo. Eu não podia, tinha dia que não podia pentear o cabelo, esbarrava o pente na orelha, doía tanto, eu chorava. Você precisa ver. E nós ficamos, estamos até hoje.
De acordo com informações do governo federal, até 1962, quando um decreto acabou com a internação compulsória dos doentes de hanseníase, havia no país 101 hospitais colônias. A colônia Santa Isabel começou a funcionar em 1931, nas proximidades de Betim, a cerca de 30 quilômetros de Belo Horizonte. Na entrada, um grande portal, onde em latim está lavrado na pedra: Hic namebimus optime, ou aqui, vivemos bem. O local escolhido para a construção foi estratégico, para assegurar o isolamento. De um lado, o rio Paraopebas, difícil de ser transposto a nado. De outro, matas e cercas. A colônia era constantemente vigiada por homens armados. As fugas, quando aconteciam, eram punidas com prisão. O relato é do senhor Isauro Marçal.
Tinha a guarda, os guardas, os próprios doentes, né, que eram os guardas, os vigias, né? Aí tinha corrente lá na saída para lá, aqui para cima, né? E no rio, a gente não tinha como sair fácil, não. E se saísse também, quando voltava, é preso, e, né, sofria as penalidades, né? Então eu nunca tentei fugir daqui, não. Muitos fugir, muitos suicidar, né? Naquele tempo, né? O suicídio aqui era mais comum que tudo, porque, né, aquela revolta. Se tu, às vezes, era casado, deixava a esposa, os filhos, né? E não tinha chance de sair. Quando saía, era assim. Conseguia fugir. Quando voltava, pegava uma cadeiazinha retada aí, né?
Além disso, de acordo com Vila, que é voluntário do Mohan, as colônias foram pensadas para reproduzir num único território fechado os serviços existentes na cidade.
Todas foram criadas para ser uma cidade, um estado completo, com estrutura, com água, com luz, com delegacia própria, com leis próprias, com teatro, com música, com futebol, com várias coisas. Com uma cidade completa, né? Na verdade, um estado que está com lei própria, com prefeito, com administrador, para que conseguisse manter todo mundo preso fora do conjunto da sociedade, né? Tentasse contemplar as pessoas de várias maneiras, mas sendo com a política de manter as pessoas naqueles confinamentos.
Eram toleradas, inclusive, práticas consideradas ilegais no resto do Brasil.
Então tinha um teatro, tinha os bailes. Tinha vários tipos de bailes. Aqui, por exemplo, em Santa Isabel, mas várias delas, tinha também zonas de prostituição. Então tinha baile que era teatro permitido. Até a própria prostituição interna, desde que não fosse para outros lugares.
Os grupos de homens, mulheres e crianças tinham pavilhões separados para cada um. Os casamentos eram autorizados desde que entre os pacientes. Os casados podiam viver em casas, nos territórios das colônias. Foi na colônia Santa Isabel que o seu Nelson Pereira Flores, de 66 anos, conheceu a dona Zenaide. Ele chegou à colônia em 18 de agosto de 1955, aos 12 anos. Todos os 6 irmãos do seu Nelson tiveram a hanseníase.
Nós somos 7 e só temos 2 vivos desses 7. Nós somos 7 filhos de pai e mãe sadia. Tem um caso inédito. No Brasil não existe um caso assim. Existiram muitos irmãos doentes, mas não chegavam a 7. Eu, às vezes, o pai e a mãe, ou um ou outro, ou os dois eram doentes. Então, no meu caso, não. Nossa família, não. 7 filhos de pai e mãe sadia. Eu cuidei dos meus pais na velhice e eles nunca tiveram esse problema.
O encantamento entre Zenaide e Nelson começou quando os dois ainda estavam no pavilhão das crianças. De acordo com a dona Zenaide, aos 19 anos, já estavam casados.
Lá no pavilhão de crianças, escrevendo bilhetinho para o outro, botando debaixo da pedra. Tinha uma pedra lá, a gente escrevia o bilhete. A hora que passava, que subia, a hora que os meninos subiam para buscar comida, a gente falava, tá lá debaixo da pedra. Aí eles passavam e pegavam o bilhetinho para ele. O único namorado meu foi ele. Namorei com ele, casei com ele.
Assim como com o seu Paulo, a hanseníase deixou catas no casal. O seu Nelson contou que não se conforma de ter sido arrancado do convívio dos pais.
E aí foi a parte mais triste, né? A gente sair de casa, né? A gente era uma família pobre, mas muito unida, né? Às vezes eu sou até fraco para repetir essa cena, porque tem 54 anos, mas eu vejo ela na minha frente como foi, né? Então, às vezes até me emociono. Foi um dia muito, muito triste para minha família, principalmente para minha mãe.
Nelson Pereira Flores tinha ouvido que após 6 meses de tratamento na colônia, estaria curado. Aos 16 anos, 4 anos depois de ter sido levado de casa, decidiu voltar, mas não deu certo.
Então eu disse para o outro meu irmão que ficou, que eu ia embora, mas eu estava com a licença para ir com minha irmã, e ela ia buscar os filhos dela, e eu ia ficar lá 30 dias, tirou a licença, mas eu não ia voltar. Eu ia ficar, ainda disse para ele, vou ficar lá enquanto a doença deixar. Se a doença deixa, talvez eu não tivesse voltado aqui. Mas aí ela manifestou de novo, já de forma mais agressiva, eu tive que voltar. Né? E aí estou aqui até hoje. Descobri que o doente que não quisesse morrer abandonado aí, veja bem, tinha sulfona, mas nós não tínhamos o remédio com efeito colateral.
A sulfona, os medicamentos para o tratamento de hanseníase, foram descobertas nos anos 1940. Mas somente esse medicamento não era o suficiente. E apenas na década de 70 surgiu a rifampicina, que trouxe o conceito de cura para a hanseníase. Mas o tratamento era de 5 anos. Em 1986, a poliquimioterapia, a combinação de diversos remédios, começou a ser usada com a eliminação total da doença. Mas antes disso, segundo a dona Geralda Liberata de Souza, de 65 anos, os pacientes da colônia eram usados como cobaias para os novos tratamentos.
Quando a gente veio para a colônia, não tinha o remédio ideal para combater o vírus da lepra. Então, todo ano, a Secretaria de Saúde mandava um tipo de sulfa para a gente tomar, sabe? Para ver qual é que combatia com o vírus, né? Então tinha que fazer aquele tipo de experiência. Muita gente morreu, você entendeu? Muitos morreram, não aguentaram o tratamento. Aí então assim, eu tenho assim coisas, sinal, igual uma vez fizeram uma sulfa em mim, que ela era grossa, igual a bezetacil, sabe? Aí inflamou, sabe? Ficou um caroço desse tamanho na minha nádega. Aí que estava inflamado, eu estava em tempo de morrer, de febre, de dor de cabeça e tudo, né? Passei a mão no gilete, fui lá no spray e cortei. Eu tenho a marca até hoje, sabe? Aquele espirrou aquela, com licença de vocês, aquelas pudriqueiras que expuso. Aí sarou, sabe?
As cicatrizes da dona Geralda são, infelizmente, muito mais profundas do que as causadas por cortes de lâmina. Na colônia, ela teve 10 filhos e todos eles foram tirados dela logo após o parto. As mães com hanseníase não tinham o direito legal de cuidar de suas crianças.
Quando a criança nascia, a gente não podia pôr a mão na criança, sabe? Enquanto eu estava vespando os 9 meses, a minha vida era chorar, sabe? Porque aí eu sabia que ia nascer e que eu não ia poder pegar, sabe? Que ela retirado, tinha que tirar, né? Então, essa era a maior tristeza minha, você entendeu? E aí, ir embora para lá, ficava lá depois de 30 dias que a gente podia ir lá ver, mas só que assim, era um alpendre, a gente chegava de longe para ver a criança, sabe? Não podia pegar, não podia fazer nada. Ia só uma vez por mês, sabe?
E essas mães viviam um outro medo, o medo de as crianças simplesmente desaparecerem. Assistente social na colônia Santa Isabel desde 1987 e referência técnica em hanseníase, no município de Betim, Guilhermina Pereira explicou que a versão oficial oferecida era que os pequenos morriam, mas as mães não recebiam qualquer documento comprovando a morte.
Você tinha um filho, estava lá na creche, era autorizado você ir lá visitar. Então, na primeira visita, você via, ele estava todo bonitinho, saudável. Na segunda ou terceira visita, você ia, ele tinha falecido. Era isso que eles falavam para a mãe. Aí o pessoal não sabia se tinha falecido realmente ou se tinha sido dado em adoção. A fala para a mãe é que a pessoa tinha, que a criança tinha falecido. Então, e a gente sabe que houve processos de adoção.
E por isso a dona Geralda acredita que um dos meninos foi dado à adoção.
Foi assim, foi para a creche, né? Do mesmo jeito. E quando ele estava com 7 meses, antes disso, a irmã pegou, ele estava novinho, a irmã pegou e me pediu para me dar para sobrinha dela que mora no Rio. Aí eu falei assim, irmã, eu posso ter 10 filhos, que eu não dou nenhum para os outros. Aí ela falou assim para mim, mas não adianta, que você não pode ficar meses com eles. Aí quando foi um dia, ele estava com 7 meses. Eu fui lá numa sexta-feira, outra vizinha minha, que era minha vizinha na época, foi lá ver o filho dela. Aí chegou lá, o menino estava bem, sabe? Bonito, forte, sadio. Só que quando foi na segunda-feira, elas ligaram. Aí ela pegou e ligou e falou que ele tinha morrido. Não, não vi o corpo. E eu falei que eu ia lá, falou que não precisava de ir, que eu já tinha enterrado o menino. E nunca me deu documento, nunca me deu nada.
A dona Geralda se reencontrou com os outros filhos, mas de acordo com ela, as crianças, no período em que ficavam apartadas dos pais, tomavam remédios, que deixaram marcas.
Os remédios que eles davam lá para as crianças dormir, sabe, não chorar muito, sabe? A criança passava o tempo dormindo, então a médica fez todos os exames na cabeça dele, então constatou, sabe, que o remédio diminuiu a mente dele, sabe? Então a mente dele é infantil, ele está com, vai fazer 37 anos, a mente dele é de criança, sabe? Um menino dos 3, 4.
O isolamento dos pacientes com hanseníase foi lei até 1962, quando então o primeiro-ministro Tancredo Neves baixou em 7 de maio um decreto que previa que no combate à epidemia leprótica seria sempre que possível evitada a aplicação de medidas que implicassem na quebra da unidade familiar. Apesar da lei, a internação obrigatória continuou. Adilson de Souza Franco, de 46 anos, chegou à colônia Santa Isabel em 1976, com 12 anos.
Depois de mim, ainda chegaram alguns meninos ainda.
O Mohan estima que as internações continuaram até os meados dos anos 1980. Em 2007, o governo federal editou uma medida provisória prevendo o pagamento de pensão mensal, no valor de R$ 750,00, às pessoas atingidas pela hanseníase e que haviam sido isoladas em hospitais colônias até 31 de dezembro de 1986. A MP foi uma alternativa a um projeto de lei com o mesmo propósito que havia sido apresentado pelo senador Tião Viana, do PT do Acre. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, até maio de 2010, 10.800 pessoas já haviam feito pedido de pensão especial. Desse total, 4.786 foram aceitos. O senador Tião Viana avalia que a proposta vem reparar a humilhação imensa vivida por essas pessoas.
Isso gerou profundas dores, as mais profundas dores da inocência humana nas vítimas do preconceito, pautados pela ignorância científica. E graças a Deus o Brasil fez justiça de cabeça erguida. Hoje nós temos dois países do mundo que fizeram justiça sobre isso, o Japão e o Brasil.
Entre os que já receberam a indenização está a dona Maria dos Anjos Vieira, que tem 81 anos e aos 21 chegou à colônia Santa Isabel.
A senhora está recebendo aquela indenização do governo? A senhora recebeu?
Tá bom.
O que a senhora acha que a senhora merece receber esse dinheiro?
Eu não sei. Pagar não paga, não. O que a gente passou não paga, não.
O que é que pagaria o que a senhora passou?
Nada. Voltar atrás, nada, né?
A senhora acha que nada pagaria o que a senhora passou? Por que que a senhora...
Separação da família e da gente é muito triste.
A lei é uma reparação, mas ainda não se sabe quantas pessoas passaram pelas colônias. Os mortos não foram contados, as crianças desaparecidas muito menos. O que se sabe, porém, é que com o fim da internação compulsória, muitas das pessoas que passaram toda a vida internadas simplesmente não tinham para onde ir. As famílias não existiam mais. O regime de apartação, ou apartheid, traçou uma nova história e elas simplesmente decidiram ficar.
Eu nunca fui embora daqui porque, pelo seguinte, eu considero aqui a minha terra, sabe? Porque aqui eu convivi, nossa, com muita gente, mas muita gente mesmo, sabe? Porque era assim, um tipo de um buraco, não tinha tanto de casa que tem hoje, era só doente mesmo, né? Isolado. Então, assim, a gente chegava de uma cidade, outro de outra cidade, outro de outra cidade. Então, aqui a gente fez aquela amizade. Então, eu considero a minha família, só o pessoal daqui. Esses são minha família, sabe?
É o que diz a dona Geralda e o que repete o seu Isauro.
A gente vai começando a entender que... Entendi logo que aqui seria o meu lugar, né? Porque aqui todo mundo igual, não, né? A gente aqui não sentia aquela discriminação, aquela dificuldade que a gente tinha na terra natal.
E é reforçado pelo seu Nelson.
Aí meu mundo já tinha mudado, meu mundo era aqui. Mesmo que hoje eu tenho condição de viver em qualquer lugar, eu não quero. Eu amo isso aqui. Me deram isso como mundo e eu tenho que viver nele. E não justifica mais eu voltar para a minha terra.
O seu Paulo chega a afirmar que o lugar virou o seu cantinho no céu.
Eu pedi de cantinho do céu, você vai fugir de cantinho do céu?
E só lembrando, a hanseníase tem cura. E o preconceito também tem cura.
Você ouviu a reportagem especial Os Exilados da Doença. Reportagem de Larissa Bortoni e Rodrigo Rezende. Apresentação, Larissa Bortoni e Rogério de La Fuente. Revisão, Luiz Carlos Fonteles. Áudio, André Menezes. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.